Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, os riscos na América Latina são o tema da sua coluna hoje?
Riscos na América Latina. Depois do Trump, parece que a América Latina está condenada, mas os dados surpreendem. Aparentemente, depois de muitos episódios da conhecida morte súbita, ou seja, piora nas condições internacionais, levando a um descrédito com relação à América Latina, nos últimos anos, esse cenário mudou. Quem chama atenção para essa realidade é o economista José Antonio Ocampo, professor da Universidade de Colômbia, e que vem há muitos anos trabalhando nas Nações Unidas, um dos grandes observadores da realidade da América Latina. Ele chama atenção para o fato de que a América Latina, apesar de todos os percalços dos últimos anos, especialmente depois da crise de 2008, não vem enfrentando situações de morte súbita ou de parada súbita no crescimento como vinha ocorrendo no passado. Mesmo no caso brasileiro, a crise política e a recessão não levaram a uma tragédia no setor externo como aconteceu em últimos anos. A América Latina, nos anos 80, teve uma crise da dívida que levou a uma interrupção de 8 anos nos fluxos de investimento estrangeiro. Depois, nos anos 90, no final dos anos 90, a crise asiática também vitimou e se espalhou por vários países da América Latina e países emergentes também, uma interrupção que levou 6 anos. Né? Então, mesmo indo mais ainda no passado, nos anos 30, depois da crise de 29, foram décadas até que a América Latina se recuperasse. O quadro, nesse momento, não é tão assustador. Mesmo depois da crise de 2008, os fluxos de capital para a América Latina não foram interrompidos por um período muito longo. Ao contrário, continuou havendo interesse dos investidores estrangeiros, apesar dos choques, continuou havendo esse interesse e um fluxo para os países da América Latina. E a explicação realmente parece um mistério, mas a explicação ela é muito objetiva. De um lado, esses fluxos se mantiveram, né, apesar das turbulências, apesar até mesmo da eleição do Trump nos Estados Unidos, eles se mantiveram, com exceção da Venezuela, porque o setor privado continuou acessando capitais, mercados de capitais, mesmo na crise política. Mesmo durante a crise política, houve um fluxo, um interesse pela América Latina, isso em vários países. Mesmo no México, que tem sido objeto aí de preocupação em função das declarações do presidente Trump, uma retórica protecionista, também não sofreu tanto assim. E nessas últimas semanas a gente percebe que muda também a percepção de risco no México. Então, o que estaria por trás? O que realmente explica é o fato de que, ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo desses últimos 10, 15 anos, mesmo com o retrocesso nos preços das commodities, a América Latina não embarcou num processo de endividamento muito grande. Ao contrário, apesar da crise recente, o fato é que alguns países, e o Brasil é um desses, acumularam massivamente reservas cambiais, né? Isso reduz muito o risco de uma crise externa e torna os investidores estrangeiros menos ariscos, menos desconfiados. Então, a gente tem uma dívida externa que foi realmente, do ponto de vista líquido, ou seja, descontado as reservas acumuladas, que já foi de 30% do PIB, agora ela é menos de 6% do PIB. E, por outro lado, as taxas de juros mundiais caíram muito. Portanto, os investidores procuraram cada vez mais um retorno maior e a América Latina assusta menos do que antes. Então, num momento em que se fala muito de protecionismo, dos riscos que o Trump traz para a América Latina, a realidade é que, pela primeira vez em muitas décadas, a América Latina não assusta tanto e alguns dos seus países fizeram ajustes, acumularam reservas e não se endividaram tanto como no passado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.